manter a sua propriedade, deve haver uma solução simples, entregá-la voluntariamente ao Estado, se assim entender, sem labirintos legais, sem dramas, e quem quiser parcelar não deve ter custos administrativos. Segundo, conhecer o território não chega. É preciso compreender as regras que o regem. E hoje quem quer gerir bem a floresta enfrenta um emaranhado caótico de leis, decretos e regulamentos que leva então aos casos que estão aqui em discussão. É por isso que propomos um Código Florestal simplificado, que torne claras as obrigações, os direitos e os deveres de quem quer cuidar, investir e proteger, antes de fazer propostas ad hoc sobre penas ou contra ordenações como as que temos aqui hoje. E por fim, para que tudo isto funcione, é preciso que as próprias instituições deixem de ser um obstáculo. A APA e o ICNF são hoje um sinónimo de atraso, opacidade e incoerência. Projetos, muitos deles positivos para o ambiente, ficam bloqueados durante anos por pareceres contraditórios e decisões sem critério, enquanto os problemas reais ficam por resolver. Propomos, por isso, a sua fusão, a transferência de algumas das suas competências para a Agência do Clima e a criação de um portal único para processos ambientais e florestais, com prazos vinculativos, métricas de desempenho e responsabilização para quem entrasse injustificadamente o país. Portugal não pode continuar entre o abandono e a burocracia. As florestas não se protegem com boas intenções, protegem-se com propriedade clara e vejo que se entendam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Teixeira. Para uma intervenção, dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Dotti, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a petição número 242, que hoje aqui discutimos, é um exemplo da mobilização da sociedade civil em torno de uma causa justa, como a preservação dos nossos ecossistemas. O Chega começa por saudar e agradecer aos 18.280 assinatários da referida petição. O nosso território não pode continuar a ser tratado como descartável. As imagens de cortes rasos em plena rede Natura 2000, a degradação dos solos, a proliferação de espécies invasoras e os 150 mil hectares ardidos só em 2024 mostram-nos que temos de agir em prol da flora e da nossa fauna, dadas as consequências do seu esquecimento por parte do Estado. O Chega apresenta uma proposta séria, pragmática e ancorada no interesse nacional. Um Programa Nacional de Replantação e Regeneração Ecológica nas áreas cortadas e degradadas, com foco nas zonas protegidas. Defendemos medidas claras, como a criação de um Programa Nacional, com prioridade à área da Rede Ecológica Nacional e da Rede Natura 2000. A definição de metas públicas e prazos de execução, com uso preferencial de espécies autóctones e gestão adaptada a cada região. A garantia de financiamento estável, recorrendo ao orçamento do Estado e a fundos comunitários, incluindo a PAC. O reforço da fiscalização ambiental, com punição exemplar de práticas ilegais, como cortes não autorizados, e, por fim, a participação ativa das autarquias, das comunidades rurais e dos legítimos proprietários no planeamento e na execução. Não são propostas fundadas no ambientalismo ideológico. São, sim, propostas de defesa do território nacional, da boa produção e da soberania. Propomos um modelo equilibrado, que protege sem paralisar, com visão, mais fiscalização e proteção da propriedade pública e privada. Esta proposta é um passo claro nesse caminho, regenerar o que foi destruído, contando com todos os meios possíveis e sem dogmas. É o caminho certo para um efetivo desenvolvimento sustentável do nosso país. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Dotti. Agora sim, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Antes de mais, começo por agradecer e saudar todos os cidadãos e cidadãs que subscreveram esta petição, que pretende defender a floresta como aquilo que verdadeiramente é. Um bem comum, essencial à vida, ao equilíbrio ecológico e uma arma poderosa no combate à crise climática e não um espaço para uma mera exploração económica desenfreada. As propostas apresentadas pelos peticionários, que passam pela proibição de cortes rasos em áreas protegidas, ao reforço da fiscalização e das sanções, é absolutamente fundamental. São medidas concretas e que devem ser implementadas com urgência. O tempo das boas intenções já passou. Estamos literalmente em contrarrelógio e é por isso mesmo que o PAN pretende ir mais longe. Porque o que está em causa não é apenas uma má gestão florestal e do ordenamento do território. É a destruição consistente, consciente, continuada dos nossos ecossistemas. E essa destruição, em muitos casos, tem um nome. Chama-se ecocídio. E é por isso mesmo que o PAN pretende, mais uma vez, propor a sua criminalização no Código Penal. Não podemos continuar a assistir impávidos à devastação das florestas, à destruição de zonas protegidas, à impunidade de exploradores que ignoram embargos, violam propriedades públicas e privadas, deixam atrás de si paisagens de desolação e até mesmo de perda de biodiversidade. Esta proposta também não é isolada. Olhemos para o caso de França, em 2021. Desde 2021 que o ecocídio é punido até 10 anos de prisão. O próprio Parlamento Europeu reconheceu como uma infração ambiental grave em 2023. A Bélgica, em 2024, incluiu formalmente como crime penal e vários países da América Latina seguiram o mesmo caminho. Senhoras e senhores deputados, e por cá? Por cá continuamos a ver o mesmo padrão. Na Serra da Lousã, 130 hectares de floresta foram arrasadas em plena rede Natura. Na Quinta dos Ingleses, em Cascais, bem aqui perto, um outro pulmão verde ameaçado pelo betão em Lisboa. Tenta-se remover jacarandás em nome de requalificações que ignoram a emergência climática. Tudo isto são sintomas de um sistema que não reconhece o valor intrínseco da natureza e da biodiversidade. Por isso mesmo entendemos que criminalizar o ecocídio é reconhecer que não há economia num planeta morto e que quem destrói o ambiente destrói o futuro das presentes e futuras gerações e por isso mesmo não deve ficar impune.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Saudamos os subscritores desta petição que denuncia práticas prejudiciais ao ambiente e à biodiversidade na Serra da Lousã e que nos convocam para lá da reflexão sobre o estado da preservação, ornamento e gestão das florestas e dos ecossistemas do nosso país para a necessidade de agir. Denunciam a situação da Serra da Lousã, mas situações semelhantes ocorrem por todo o território nacional.
Senhora Deputada, é um só momento, é que o tempo está parado.
Mas isso, a culpa não é minha. Mas falta ficar descansado, que a minha intervenção é para os 2 minutos.
Está bom. Faz favor, Senhora Deputada.
Denunciam a situação da Serra da Lousã, mas situações semelhantes ocorrem por todo o território nacional perante a inação e desresponsabilização de sucessivos governos que são cúmplices e autores de uma política que despreza as populações, as florestas, o ambiente e os ecossistemas. Por um lado, a entrega das florestas portuguesas ao mercado e aos seus mecanismos faz germinar o desordenamento do território, a introdução de espécies invasoras e a destruição de ecossistemas frágeis que precisam de proteção, fiscalização e verdadeira planificação sobre as intervenções que se impõem. Por outro lado, a política de abandono das florestas pelo Governo, a transferência para os pequenos proprietários, as responsabilidades e custos da preservação florestal, o abandono da agricultura familiar e do mundo rural, a submissão aos interesses de grupos económicos que dominam cada vez mais a floresta nacional, com impactos negativos no mercado e preços da madeira, o alastrar das monoculturas, a ausência de apoios e a tentativa de mercantilização dos baldios, conduz ao desaproveitamento e risco no plano florestal. Abandono também das estruturas do Estado, a APO, a ICNF e a GAMAOT, sem trabalhadores e sem condições para fazerem o trabalho que se exige, incluindo a regeneração de habitats. As catástrofes que o país já viveu deveriam ser mais do que suficientes para recompor o corpo da guarda florestal, valorizar e reforçar as equipas de sapadores e os bombeiros, proceder à conclusão do cadastro florestal com respeito pelos pequenos proprietários, dinamizar o apoio à agricultura familiar, reforçar os serviços públicos, incluindo as estruturas do Estado para a floresta.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O JPP, enquanto força política nascida na Madeira, sabe muito bem o que significa proteger um território e a natureza. A nossa floresta Laurisilva, património mundial da Unesco, é um exemplo vivo de que, quando há vontade política, é possível preservar, recuperar e valorizar um ecossistema único. Mas isso vai exigir dos nossos governantes políticas de visão, com meios e com coragem. Preservar as florestas é proteger a vida, o clima, a economia e o futuro de Portugal. Não basta legislar, é preciso fiscalizar e agir no terreno e envolver as nossas comunidades. Preservar as florestas é também garantir a soberania ambiental dos territórios e o futuro de quem nelas vive. Não podemos continuar a falhar nesse desígnio e aí dou os parabéns aos subscritores desta petição por esta iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Sousa. Aparentemente, a última inscrição, a Sra. Deputada Ana Oliveira, do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por saudar os mais de 18 mil cidadãos que subscreveram esta petição e, com este gesto e com a sua voz, reforçam a importância de valorizar e proteger a Serra da Lousã, reconhecendo que defender este território é também defender toda a nossa floresta e os nossos ecossistemas. Esta ação e mobilização fez com que a Comissão de Ambiente e Energia promovesse audições com diversas entidades responsáveis nestas matérias para compreender melhor o que se passa no terreno. E ficou claro, há um consenso sobre a urgência de proteger a floresta e combater práticas de deflorestação sem critério e sem transparência. A Serra da Lousã, aqui hoje em destaque, é uma paisagem classificada, integrada na rede Natura 2000, com habitats únicos e espécies protegidas por diretivas comunitárias. É um território vivo, é um símbolo de identidade cultural e natural do Distrito de Coimbra. Sendo um exemplo fundamental para a abrangência do debate de hoje, representando todas as nossas florestas, que além de património, são biodiversidade, são barreiras contra incêndios, são filtros de carbono, envolvem pessoas e a sua qualidade de vida. A petição em apreço identifica problemas concretos e apresenta propostas legislativas e administrativas relevantes, como o reforço das sanções para quem desrespeita normas ambientais, a compensação ecológica pelas áreas destruídas e a revogação de alvarás em caso de infrações graves. Propostas que apontam para a responsabilização dos operadores florestais e que rejeitam a lógica de impunidade, mas que, na nossa visão, também devem ser enquadradas numa estratégia preventiva de política florestal. Prevenir é planear bem o uso do solo, é valorizar as boas práticas, é reforçar o papel do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, dotando dos meios necessários para agir. Apesar do trabalho já desenvolvido, ainda existem preocupações quanto à capacidade de prevenir danos ambientais graves, especialmente quando a legalidade normal não assegura a proteção real dos ecossistemas. O Grupo Parlamentar do PSD acompanha estas preocupações, reafirma o seu compromisso com a defesa do património natural e está disponível para trabalhar em soluções que promovam uma floresta resiliente, diversa e bem gerida, em equilíbrio com os territórios e as suas comunidades. De facto, não há desenvolvimento sustentável sem proteção, e não se protege sem regras claras. Podem contar com o PSD através do respeito e da valorização daquilo que nos une, as florestas, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Oliveira. Passamos ao ponto 7 da nossa ordem de trabalhos. É a petição número 120/16, primeira, da iniciativa do Movimento por uma Inclusão Efetiva